Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos aí falar sobre algumas novidades aí de tratamentos e novas recomendações para o tratamento da osteoporose na mulher pós-menopausa, né? Então, aí num artigo recente do The New England Journal of Medicine, né, ele reuniu as principais recomendações aí do tratamento e sobre a osteoporose na pós-menopausa aí como um todo, né? Só lembrando que a osteoporose na pós-menopausa, ela é causada pela deficiência do estrogênio, né? Que leva a um aumento aí da diferenciação e ativação dos osteoclastos, né? Acelerada reabsorção óssea também, que ultrapassa essa formação e uma rápida perda óssea, né? Particularmente, ela começa aí imediatamente antes e logo após a menopausa. Os fatores de risco da osteoporose. Lembrar sim, primeiramente, que clinicamente eu já falei num vídeo, osteoporose não dói. Então, osteoporose não apresenta manifestações clínicas específicas até que ocorra a primeira quebra de osso, né? A primeira fratura. Então, é muito importante aí que o médico faça uma boa história clínica, um bom exame físico, né? Em todos os pacientes, aí com o objetivo de identificar esses fatores de risco que possam contribuir para a perda de massa óssea, né? E também avaliar aí fatores preditivos para futuras fraturas. E também excluir causas secundárias que podem causar a osteoporose, né? Tudo bem? Bom, os fatores de risco mais importantes relacionados à osteoporose e à fratura na pós-menopausa são a idade, a etnia branca oriental, história prévia pessoal e familiar de fratura, baixo índice de massa corporal, muito magrinha, né? Uso de corticoide, fatores ambientais, aí inclusive o tabagismo, ingestão abusiva de bebidas alcoólicas, sedentarismo e uma baixa ingesta dietética de cálcio. Lembrar que o rastreamento da osteoporose é através da densitometria óssea. E ela está indicada para todas as mulheres aí com mais de 65 anos ou na presença de fatores de risco importante para a osteoporose, que foram falados antes, né? E o tratamento, né? O tratamento agora, as coisas mais modernas para a osteoporose que nós temos. Lembrar que o objetivo do tratamento é prevenir fraturas, tá? Antes da primeira ou uma segunda, no caso que já tiver ocorrido uma primeira. Então, as mudanças no estilo de vida são importantíssimas. Os pacientes devem ser incentivados a parar de fumar, evitar o uso excessivo de álcool, exercitar-se e prevenir quedas, né? A maioria das diretrizes nossas recomendam a ingesta de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio diariamente em mulheres com osteoporose da pós-menopausa, né? Preferencialmente através da dieta aí, de 400 a 1.000 UI, né? Unidades Internacionais de Vitamina D. Alguns especialistas e algumas diretrizes recomendam ajustar a ingestão da vitamina D para atingir níveis séricos entre 20 e 30, tá? Mas isso sim é bastante discutível, tá? Entretanto, aí se a suplementação de cálcio, se ela reduz realmente de cálcio e vitamina D, a suplementação, se ela reduz as fraturas, permanecem de debate, tá? Então ainda não há um consenso a respeito disso. O tratamento a gente faz com os bifosfonatos, que são os mais conhecidos aí para mim, né? Que trabalha com atenção primária. Embora aí não haja uma superioridade de um para o outro, a gente costuma usar alendronato ou risendronato, né? E a gente vai se basear geralmente na nossa experiência e no custo que ele vai ter para o paciente. Os efeitos são a esofagite, a gastrite, são similares em todos os bifosfonatos, tá? Os orais. Temos daí algumas coisas mais modernas. O Denosumab, né? Aí ele está indicado no tratamento de mulheres com osteoporose na pós-menopausa no caso de falha, intolerância ou contraindicação dos bifosfonatos orais. E alguma situação especial que ele vai ser primeira linha aí, como pacientes com problemas renais. Temos os agonistas do receptor de PTH, né, que a maioria das diretrizes ela limita o uso desses medicamentos, tá? A pacientes que têm risco muito alto de fratura ou para pacientes que apresentam efeitos colaterais inaceitáveis a outras terapias. Aí a gente tem de mais moderno o romosozumab, né, que é o mais novo tratamento terapêutico aprovado aí pela FDA, né, que é americana, para osteoporose e pós-menopausa, tá? Muitas diretrizes o recomendam como terapia inicial apenas naquelas pessoas com risco muito alto de fratura, com uso limitado a 1 ano, tá? Lembrar que tem que fazer monitorização desses pacientes. Então, a maioria dessas diretrizes, ela sugere a repetição da densitometria de 1 a 2 anos após o início ou alteração da terapia. A adesão do tratamento medicamentoso e não medicamentoso, ela deve ser monitorada regularmente. Deve ser reforçada a importância do uso correto da medicação, identificar e tratar possíveis efeitos adversos aí que podem contribuir a uma má adesão do paciente, tá bom? Então, muito obrigado.